Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas lives de quarta-feira. Estamos aqui às 20 horas, pontualmente, tentando trazer informação para todas as pessoas que têm interesse em escutar sobre como manter sua saúde ocular em dia. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico, oftalmologista, professor aqui da UFPA e um dos sócios da Retina Pro. Então, o nosso intuito nessas lives de quarta-feira é proporcionar a você informação de qualidade, porque a gente acredita que pessoas mais bem informadas podem tomar decisões melhores e mais coerentes. Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, isso ajuda nosso canal a ter um alcance maior nas redes sociais. E hoje é live sobre um tema super interessante que as pessoas perguntam constantemente, e um tema que também muito frequente no consultório, que é a toxoplasmose ocular. A gente vai falar sobre essa doença, né, que tem relação com gato, com alimentação. A gente vai trocar uma ideia sobre isso aí durante a live de hoje. Lembrando que no link desse post que está, desculpa, no link desse vídeo no YouTube tem alguns links interessantes para você fazer parte do canal do Telegram. A gente tem agora um grupo no WhatsApp que você pode entrar também para poder fazer parte e ser avisado do conteúdo da live já com o link. E não esquece de deixar o seu like no vídeo e clicar lá no sininho do YouTube, porque você vai ser notificado quando a live for começar. Uma outra coisa que é importante, que essa live está sendo transmitida ao vivo para os canais do Facebook, para o grupo do Facebook, para o Instagram e para o YouTube, mas a gente está interagindo principalmente com o pessoal através do chat do YouTube. Então, se você tem alguma dúvida sobre o tema dessa live de hoje, conhece alguém que pode ter interesse, compartilha essa live com ele, que a gente vai responder aqui no chat sobre o tema toxoplasmose ocular. Então, vou chamar aqui já o meu companheiro de hoje, o doutor Edmundo. Opa, tudo bem, Edmundo? Boa noite.
Tudo bem? Boa noite, internautas. Estamos aqui de novo. Meu nome é Edmundo Almeida, oftalmologista da Retina Pro e professor de oftalmologia da Universidade Federal do Pará e da Universidade Estadual do Pará. Vamos lá, o tema hoje é desafiador, né? Vamos lá.
A ideia é a gente vamos conversar, tentar colocar esse tema, que é um tema tão vasto, em pouco tempo, né? Então, esse é o nosso desafio aqui na live de hoje, né, Edmundo? Então,
Com certeza.
vamos direto e reto aqui. Quem tiver dúvida, pessoal, quem estiver nos escutando nas outras plataformas, vai lá no YouTube, se inscreve ali no nosso canal e coloca a dúvida ali no chat, que a gente vai tentar esclarecer dúvidas sobre o tema da live de hoje, né? Que é toxoplasmose ocular. Edmundo, antes de mais nada, o que é a toxoplasmose, né? Como a pessoa pode ter contrair a toxoplasmose?
A toxoplasmose é transmitida por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. E ele foi descoberto, é interessante, Alexandre, falar para o nosso público aí, que ele foi descoberto pelo Splendori, que era um médico paulista, que em 1908 identificou a presença desse parasita em coelhos e apresentou na Sociedade Francesa de Patologia. Portanto, nós rendemos homenagem a esse grande herói que foi Splendor e que descobriu a toxoplasmose. Então, é uma doença transmitida principalmente pelas fezes do felino, né? Principalmente o gato, que está no nosso, normalmente nas nossas casas. E é uma doença que a gente precisa lembrar que ela atinge todos os nossos órgãos, sabe? Desde cérebro, pulmão, coração, músculos, e não poderia ficar de fora o olho também, né? Então, o Brasil talvez seja o país do mundo onde mais tem toxoplasmose. Se a gente fizer um exame sorológico para identificar a presença de pessoas contaminadas pelo toxoplasma, é em torno de 70% a 80% da população já teve contato com esse parasita. E às vezes até adoeceu, né? São poucos os que mostram a doença, né? A doença às vezes se manifesta por uma febrícula, um mal-estar. Aqueles gânglios que aparecem às vezes no pescoço, embaixo do braço, né? As ínguas, né? Que a gente chama popularmente.
Popularmente, né?
Então, essa é o quadro sistêmico, né? E ele pode também, como eu falei há pouco, também atingir o olho. É uma doença, quando atingir o olho, é uma doença, hein? Até certo ponto considerada grave, dependendo do local onde ele se aloja.
Legal. Então, a toxoplasmose, como você falou, né? Essa doença que a gente pega em geral de contato. O gato, ele é um dos envolvidos, né? Porque ele é o hospedeiro definitivo, né? Da doença, né? De mundo. E a gente somos os hospedeiros intermediários. Então, na verdade, o toxoplasma usa o ser humano ali para como uma forma de se multiplicar, mas ele quer chegar realmente no hospedeiro definitivo, que é o gato, e a principal forma de contaminação é através das fezes. A gente vai falar um pouquinho das formas de contágio, né? Como é que a gente consegue, ou pelo menos entra em contato com o toxoplasma. E aí você falou, acho que uma coisa que é interessante, né? Que a toxoplasmose ela pode passar meio despercebida quando ela comete nosso corpo, né? Antes de acometer os olhos. Pode ser uma gripezinha, aquela dor de garganta, né? E as famosas, realmente, os gânglios, né? Que podem acontecer aqui na região do pescoço. E aí, Edmundo, como é que a pessoa percebe que pode ter uma toxoplasmose? Então, qual é o quadro clínico que a pessoa pode suspeitar que tem ou teve uma toxoplasmose? O que ela pode ter de sintoma para a gente poder alertar ou então ela ficar de olho? Puxa, pode ser que eu tenha esse problema ou não.
Você está perguntando a toxoplasmose ocular ou a sistêmica?
Ocular, desculpa,
Ocular, né?
toxoplasmose ocular.
Não. Certo. Ocular, ela pode se manifestar como um olho vermelho, um pouco inflamado, baixa de visão, dependendo da área em que a toxoplasmose atinge a nossa retina. E floaters, né? Moscas volantes, né? A gente tem moscas volantes. Os pacientes, normalmente, acima de 50 anos, né? Apresentam moscas volantes que a gente já sabe que são normais, né? Descolamento do vítreo. Mas, de repente, aparece muita mosquinha, né? Opa, tá diferente. Eu tinha umas moscas volantes, mas eram poucas. Agora apareceu um monte de mosca volante, né? Então, isso também é um sinal que pode a pessoa estar sendo afetada pela toxoplasmose. Sobretudo, se ela já teve toxoplasmose ocular, porque não é raro a gente vê a recidiva, que a gente chama, né? A volta da doença no próprio no olho, né? E é importante, sinalizar que qualquer agressão ao nosso corpo, quer seja uma doença sistêmica, uma dengue, uma virose qualquer que baixe a nossa imunidade, também as doenças do momento, né? Que é depressão, a pessoa fica depressiva, isso tudo facilita a baixa de resistência, e o toxoplasma, ele está encistado, ele está dentro das células. Quando acontece isso, ele vem para fora da célula e provoca essas inflamações, infecções, né? Então, está muito ligado a a diminuição do sistema imunológico nosso, onde a gente pode ter recidivas. Então, quem teve toxoplasmose ocular deve estar sempre atento para isso, que ela pode ter uma recidiva. Porque, na verdade, a toxoplasmose, ela não tem cura completa, porque o parasita, ele fica dentro da célula, escondidinho lá, né? Então, quando a pessoa baixa a resistência, aí ele aparece, vem para fora, né? Inflama as outras células, contamina as outras células e causa a infecção na retina, né? Então, ele forma uma, que a gente chama de retinocoroidite. Ele afeta a retina e, secundariamente, a coroide. Antigamente, a gente pensava que era uma corioretinite, né? Afetava a coroide, que é a segunda camada do olho, e secundariamente a retina, mas não é assim. Hoje a gente sabe que ele afeta inicialmente a retina e secundariamente a coroide. Então a gente tem que ficar atento, sobretudo quando a pessoa, conforme eu disse, se a pessoa já teve toxoplasmose. E é interessante, Alexandre, que a pessoa que teve o VIH, quando ela volta para o consultório se queixando, a gente tem que valorizar. Porque normalmente ela tem razão, a do uveíte está voltando. Eu estou falando do uveíte de uma maneira geral, mas especificamente a toxoplasmose, que é o nosso tema de hoje, né?
E assim, só tentando contextualizar, né? Uveíte é o termo que a gente usa para quando a gente está querendo falar que o paciente tem alguma inflamação no olho, né? Então a toxoplasmose ela causa uma uveíte, uma inflamação no olho, né? Na parte de trás do olho, né? Às vezes é muito comum que o paciente não tenha tanta manifestação externa, né? Não fique com secreção, olho vermelho, né? E tem a questão da baixa divisão pela toxoplasmose. Então, como o Dr. Edmundo mesmo colocou, né? Então, o paciente às vezes chega dessas manchinhas na frente da visão e borramento visual. São queixas muito comuns relacionadas à toxoplasmose, né, Edmundo?
Sem
Aí,
dúvida.
Edmundo, aí vamos colocar um pouquinho sobre de perguntas aqui no que as pessoas estão colocando aqui no chat do YouTube. Então, mais uma vez, pessoal, lembrando que essa live está sendo transmitida para o Facebook, para o Instagram e para o YouTube, mas a gente está interagindo com as pessoas que estão aqui no YouTube. Então, se você quer fazer alguma pergunta sobre esse tema de hoje, corre lá no YouTube, se inscreve no canal e faz a pergunta. Aí a Augusta perguntou aqui sobre a toxoplasmose congênita, que eu acho que é uma coisa interessante também a gente falar, né? Que a toxoplasmose pode passar da mãe que está grávida para o feto, né? Ela perguntou: a toxoplasmose pode causar a cegueira no feto de uma mulher grávida? Como é que é? Quais as manifestações da toxoplasmose? Se ela pega no primeiro trimestre, mais para o final do trimestre, qual é a gravidade do caso aí?
É, o primeiro trimestre, ele é crucial, porque não só leva à cegueira, como a morte, às vezes, do feto, né? A morte da criança, né? E várias anomalias, né? Cerebrais, sobretudo, né? Então, por isso que a gente recomenda que a pessoa grávida seja acompanhada no seu pré-natal do exame específico para toxoplasmose, uma sorologia que a gente faz. Se a pessoa já tem o seu IgG positivo, ela pode ficar mais ou menos que tranquila. Mas se não, se ela é IgG negativo, significa dizer que ela nunca teve contato com o parasita, né? E aí ela pode se contaminar e realmente é um quadro grave. Mas mesmo assim, quando a pessoa se contamina, né, aparece, digamos aí, no quinto, sexto mês com IgM positivo, significando uma doença em atividade, já que ela não tinha o IgG, né, antes, tem tratamento, a gente trata as grávidas, né? E hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente evita muitas vezes que a criança, primeiro, não morra, primeiro, tenha menos sequelas e também, dentro dessas sequelas, poupe também a visão. Agora, é evidente que essa criança, ao nascer, além do teste do olhinho, que é feito habitualmente em toda criança que nasce, a gente faz o exame do fundo do olho, para saber se tem no fundo do olho toxoplasmose ou não, né? Então é
É,
isso.
perfeito, é isso aí. Então, sintetizando, né, quanto mais precoce a toxoplasmose atingir a mulher grávida, mais grave é a manifestação, né? Geralmente, quando acontece nos primeiros meses, né, no primeiro trimestre, pode, inclusive, cursar com aborto, né? E mais para o final, ela tende a ter manifestações mais nos órgãos da criança, né? Mais sistêmicas, né? Mas aí, como o Dr. Edmundo mesmo falou, né? Se detectada a tempo, né? Se a toxoplasmose for detectada, a gente pode fazer o tratamento da grávida, né? Da mulher grávida, da gestante, e impedir, ou pelo menos minimizar o risco desse parasita infectar o feto, né? Infectar a criança. Edmundo, aí assim, o que as pessoas devem estar se perguntando? Puxa, que coisa, né? Que doença, né? Que a gente pega de contato com o gato e pode dar tanto problema assim. E aí eu queria te perguntar, né? Quais são os exames importantes, tanto de vista da tanto do ponto de vista oftalmológico, né? O que que a gente precisa fazer no oftalmologista para poder saber se eu tenho toxoplasmose, né? E aí, já esticando um pouquinho a pergunta, né? Quais são, os exames que a gente lança a mão, né, laboratoriais, para confirmar, esse diagnóstico de toxoplasmose?
É, voltando um pouco, Alexandre, é importante sinalizar também que o gato fica sendo culpado de tudo, né? Mas às vezes o cão que vai no jardim, né, e se contamina com as fezes do gato no jardim, ele também pode transmitir a toxoplasmose. E todos os animais de sangue quente, por exemplo, frango mal preparado, né, mal cozido, a carne do boi, né, assada, a gente tem um hábito muito frequente de comer a carne um pouquinho crua, né? Então, ele pode estar contaminado. Se ele estiver contaminado com toxoplasmose, a gente pode se contaminar. Verduras também mal lavadas, né? A água que a gente usa, né? Às vezes não vai no interior, usa uma água que não é adequada. Então, tem esses meios de contaminação. Agora, especificamente na toxoplasmose ocular, o diagnóstico é oftalmológico, ou seja, quando a gente olha uma lesão no fundo do olho, né, pelo mapeamento de retina que a gente faz, a gente olha a lesão e diz que isso aqui é toxoplasmose. A gente não tem dúvida. O Brasil talvez seja o. Talvez não, é o país
experto
no diagnóstico, né? Do mundo, mano. Porque ele tem uma quantidade enorme de pacientes com lesão ocular e os oftalmologistas são muito bem formados. Não é só retinólogo, não. Um bom oftalmologista, ele olhando o fundo de olho, ele olha, isso aqui é toxoplasmose. Então, o diagnóstico é, primeiramente, oftalmoscópico, que a gente chama, no mapeamento de retina. A gente olha a lesão e dá o diagnóstico. É evidente que a gente também pede os exames, né, para confirmar. A gente pede o IgG e o IgM, né, que são exames sorológicos, para identificar a presença da doença em atividade ou que a pessoa já teve a doença. Ou seja, repetindo, só para entender, se a IgM está positiva, você tem uma doença em atividade. Se o IgM deu negativo, mas o IgG está positivo, significa dizer que você já teve contato com o parasita e seu organismo já criou imunidade suficiente para você não se contaminar mais, exceto nos casos de uma cepa diferente, exceto numa contaminação muito grande, né, você pode se contaminar novamente. Mas, resumindo, o diagnóstico, né, da toxoplasmose ocular é meramente oftalmológico. A gente olha a lesão e, ó, toxoplasmose, e trata. Né? Felizmente, nós temos tratamento, é uma doença que tem tratamento. E tratamento com bons resultados, isso aqui é legal. Né? E uma coisa importante também, que eu acho que é passar para o nosso público, é que as pessoas que estão com uma deficiência, por exemplo, as pessoas que são HIV positiva, elas têm que tomar muito cuidado, né? E sempre fazer o exame, porque a toxoplasmose se aproveita também da imunologia baixa nesses casos, né? Qualquer doença que possa diminuir a resistência da pessoa pode dar margem à contaminação com mais facilidade, né?
Qualquer doença que afete o sistema imunológico, né? Então, como você falou anteriormente, né, de mundo, se você tiver uma gripe muito forte, né, se está com algum problema, enfim, autoimune, está usando algum remédio para baixar a imunidade com excesso de corticoide, né? E às vezes eu já vi assim, até pacientes que estão passando por períodos de estresse muito grande, né? Já aconteceu com uma paciente minha que estava fazendo essas dietas exageradas, não estava se alimentando direito, né? Estava tomando só sopa, né? E acabou tendo uma queda da imunidade e reativando a toxoplasmose. E aí, então vamos elencar aqui, Edmundo, qual seria o exame oftalmológico mais importante para o diagnóstico? Seria o exame com o olho dilatado, né? Esse exame oftalmológico é como você falou, né? O diagnóstico é basicamente dado pelo médico oftalmologista dizendo, olha, essa lesão aqui realmente é muito parecida com toxoplasmose, deixa eu fazer os exames laboratoriais. Aí, então, os exames oftalmológicos que a gente pode lançar a mão, Edmundo, mapeamento de retina, mais algum, tu achas que
evidentemente, a tomografia de coerência óptica, que a gente abrevia com o nome de OCT, é extremamente importante, porque às vezes, às vezes a gente pode ter dúvida, né, mas habitualmente a gente pede o OCT para mostrar a lesão na retina, né? E também serve para acompanhar, olha, você já ficou bom, olha aqui a cicatriz, né? Você mostra, faz uma fotografia do fundo do olho, né? E faz o OCT, que é essa tomografia de coerência óptica, é um meio de diagnóstico também. E o outro que existe também é um exame que a gente toma um corante e faz umas fotografias do fundo do olho, chamado angiofluorescerinografia. Ele também, muitas vezes, ajuda no diagnóstico. Né? Então, e os exames sorológicos. Quer dizer, a gente pede sempre, até para provar, até para mostrar para o paciente, até para depois comparar com os resultados posteriores, a gente pede sorologia, né? Até porque a gente tem que pedir também um hemograma, porque dentro de um tratamento a gente usa uma droga chamada pirimetamina, que ela pode ter alteração no sistema hematológico. Né? Então, a gente tem que fazer controle também, às vezes de 15 em 15 dias, pedir um hemograma completo para avaliar se aquela pessoa não está tendo um efeito colateral da droga. Né? Então, resumindo, a gente pede um exame sorológico, um hemograma completo. Normalmente, a gente pede também sorologia para HIV, né, que às vezes a pessoa até tem, não sabe, né, por que que adquiriu a toxoplasmose, ela está imunodeprimida porque ela tem o
Uma outra
HIV positivo,
doença, né?
uma outra doença, né, e não sabia, né? E pede também esses exames próprios do olho, né, que é a tomografia de coerência óptica, faz a retinografia, começa o tratamento, vai acompanhando, até que cicatrize. É uma doença que a gente consegue, digamos assim, com certa facilidade, levar à cicatrização das lesões na retina. O grande problema é que, às vezes, essas lesões aparecem do ladinho dela uma lesão nova, sabe? Que a gente chama lesão satélite. Então, a pessoa já teve toxoplasmose, tratou, está muito bem. Aí, daqui a pouco, tem uma diminuição da imunidade, e aí lá aparece a toxoplasmose de novo, ativa, né? Então, tem que tratar novamente, né? Então, a gente pede esses exames também para acompanhar o paciente.
Perfeito, Edmundo. E assim, acho que assim, então a gente já percorreu o que é a toxoplasmose, né? Qual é o quadro clínico, né? Quais são os exames principais para a gente poder diagnosticar, né? Você já falou aí dos exames de sangue, dos exames oftalmológicos. Aí, assim, a pergunta que eu acho que todo mundo está querendo fazer, ah, doutor, e como é que eu pego esse negócio, né? Tem uma pergunta aqui até que o nosso grande Valdeci colocou aqui, né? Se eu manusear as fezes do gato, né? Então, tem um gato em casa que tem o seu banheirinho lá, como é que eu devo, o cuidado que eu tenho que ter para isso, né? Então, só de pegar nas fezes, eu já pego, já passa pela mão, né? Como é que pega essa doença, né? Porque a gente sabe que tem várias formas da gente poder se contaminar, né?
Então, assim, a gente se contamina pela ingestão do toxoplasma que tem nas fezes dos animais, dos felinos, né? Dentre os quais o gato é o mais frequente, evidentemente. Então, mas não é só isso. Se o gato, por exemplo, defecou no local onde tem verdura, a pessoa colheu verdura, não lavou direito, né? E a gente ingere essa verdura, a gente vai se contaminar também. Não tem como, né? E também, conforme eu falei no início, com alimentos tipo carne mal passada, né? A gente gosta muito daquela carne que ainda tem sangue ali, tá vermelhinha, né? Então, ali pode ter parasita também, dependendo, claro, do gado estar contaminado ou não. Então, tem essas formas pela alimentação, né? Alimentação e água também, água contaminada. Ah, eu vi uma vez a Cleca, uma excelente infectologista, falando que teve um interior aí que a caixa d'água, o gato defecou na caixa d'água e contaminou quase toda a cidade, né? Então, houve uma epidemia de toxoplasmose na cidade, eles foram chamados e vai, procura aqui, procura acolá. Era o reservatório de água, a caixa d'água da cidade que estava contaminada. Então, esse cachorro-quente também, que a gente come às vezes pela rua também, né? Pode estar contaminado. Não estou dizendo para não comer, né? Mas a gente tem que
Tem
lembrar
cuidado,
dessas
né?
coisas, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que ter
Porque
cuidado.
assim, essas tanto as verduras, né, elas podem ter sido contaminadas ali com as fezes do gato, e se não forem muito bem lavadas, muito bem limpas, né, a gente acaba ingerindo.
Exato.
Então, precisa ter a ingestão, pessoal. Não é só de pegar nas fezes, né? Não é só de. A gente precisa ter a ingestão desses cistos, que a gente chama de oocistos, né, do toxoplasma, que vão para dentro do nosso organismo, e aí eles eclodem e vão dar toxoplasmose, tanto sistêmica quanto ocular, né? E aí, assim. No...
Em alguns casos também, Alexandre, pode acontecer em transplante de órgão, né? Você transplanta um
Exatamente.
coração, transmite, né? Você transplanta um órgão que pode estar ali com o parasita lá dentro, né? Quietinho, né? É uma possibilidade
Exato.
também, mas isso é muito raro,
É
né? Muito raro.
menos frequente. E aí, assim, na questão da carne, né? Lembrando também que o gato pode deixar os seus dejetos ali no pasto, né? O boi vem, come a grama, o pasto com as fezes, né? E esse toxoplasma vai ficar na carne, nos músculos do boi, né? E a gente, se a carne não tiver muito bem passada, como você mesmo lembrou, esses toxoplasmas podem ser ingeridos mais uma vez pela gente, né, que vão eclodir dentro do nosso intestino e causar a toxoplasmose, né? E aí, Edmundo, tem uma pergunta aqui legal da Francidalva. Então, mais uma vez, lembrando, pessoal, quem está nos assistindo aí no Instagram e no Facebook, entra aí no YouTube, interage com a gente ali pelo chat. A Francidalva colocou aqui uma pergunta bem, bem bacana, ó. A toxoplasmose pode ser diagnosticada? Aí eu vou colocar aqui, pode acontecer, Edmundo, nos dois olhos?
Sim, pode acontecer. Pode acontecer. E, às vezes, a gente tem uma lesão que entrou em atividade, né, no olho, e no outro olho a gente vai examinar e tem uma lesão cicatrizada, né? Ano passado, acho que foi ano passado, eu tive um paciente muito grave que se contaminou uma cepa, deve ser uma cepa bem violenta, porque ele teve os órgãos dele, ele fez derrame pericárdico, ele fez derrame pleural, ele fez ascite, né, que é a barriga d'água, né? E ele teve doença nos dois olhos. Um dos olhos, inclusive, ficou com a visão muito reduzida. Mas foi uma infecção brutal, né? Nos dois olhos, pela primeira vez. Porque o habitual é a gente encontrar assim, né? Tem a doença num olho e daqui a pouco ela eclode no outro olho. Isso às vezes acontece. Mas assim, nos dois olhos ao mesmo tempo, tem que ser uma infecção brutal, né? Porque é interessante que a toxoplasmose sistêmica, que dá esse mal-estar, que dá essa febre, que dá esses ganhos, não concomitante, ela dá lesão no olho. Ela pode dar lesão no olho muito tempo depois, porque o parasita fica ali guardadinho, né, escondidinho, né? Aí, de repente, com baixa da resistência, ele eclode e provoca a inflamação. Com a doença sistêmica, não é frequente, né? Não é frequente. Você tem um quadro de toxoplasmose, mas no olho, o olho é poupado. É muito raro você ter esse quadro de doença sistêmica acompanhado de doença ocular. Esse paciente foi um paciente que ficou muito sofrido, coitado, mas graças a Deus, pelo menos um olho ficou salvo, né?
Então isso é muito importante a gente frisar, né, Edmundo? Em geral, a toxoplasmose ocular, ela não é coincidente, ela não acontece, na maioria dos casos, junto com a toxoplasmose sistêmica, ela acontece depois, né? Então o paciente vai ter há meses, anos, enfim, algum tempo depois da toxoplasmose sistêmica, ele vai ter a toxoplasmose ocular. Aí, assim, talvez é interessante também a gente frisar, né? O Edmundo já falou essa questão da bilateralidade da toxoplasmose, mas é uma coisa que a gente observa, sobretudo nos casos congênitos, né? Então, os casos congênitos, a gente vê com uma certa frequência crianças com a toxoplasmose nos dois olhos. Por isso que é muito importante durante o pré-natal, pessoal, então, oriente, se você conhece alguém que está grávida, né? Pergunte para o pré-natal se foi feito o exame para toxoplasmose, né? Porque a gente consegue evitar que o toxoplasma atinja o bebê, né? Edmundo, aí estamos chegando aqui no final, mas a gente precisa falar ainda do tratamento, né? Ah, doutor, realmente conheci uma pessoa que teve toxoplasmose, eu preciso tratar, né? Então, vou te fazer duas perguntas, tá? A primeira vai ser, eu tive toxoplasmose sistêmica e não tratei, não fiz o tratamento, passou despercebida, passou assintomática ou com poucos sintomas. Eu preciso tomar remédio para evitar a toxoplasmose ocular? Então, essa é a primeira pergunta, Edmundo.
Tá, não. Habitualmente, não. Se você não teve nenhum problema ocular e você já passou pela doença, você não precisa tomar. Habitualmente, a gente não faz isso de tratar, não, para prevenir, digamos assim, a doença ocular. Isso a gente não faz, não.
Tá. E aí, a segunda pergunta. Um paciente que tem a toxoplasmose ocular. Então, foi no médico oftalmologista, a gente já falou quais os exames ele precisa fazer, né? Precisa fazer o exame com olho dilatado. Aí o médico oftalmologista olhou a lesão, acha, ou pelo menos tem uma suspeita forte que é a toxoplasmose, pediu o exame laboratorial, né? Aí você já deu uma dica importante, né? Que tem que ter, pelo menos, o IgG tem que estar positivo. Se o IgG for negativo, esquece, aquilo não é toxoplasmose. E aí... confirmou o diagnóstico laboratorial, bate com o achado clínico, como é que trata?
Pois a gente usa a sulfa, né, a pirimetamina e o ácido folínico. E no olho, a gente usa também corticoide depois de alguns dias desse tratamento iniciado. É um tratamento muito eficaz mesmo. O grande problema é que no Brasil, atualmente, nós estamos com falta de sulfadiazina. Então, a gente está usando muito o Bactrim F, que é um produto da Bayer, que já tem comercializado, né, que a gente usa para tratamento, porque a gente não consegue mais a sulfadiazina. E aí é o tratamento que a gente, de opção, né? Mas às vezes a gente trata dessa forma com Bactrim F, mas aí daqui a pouco a pessoa recidiva muito rapidamente, né? Então a gente tem que fazer o tratamento clássico, né? O tratamento clássico é a sulfadiazina, é o Daraprim, que é a pirimetamina, é a base, e o ácido folínico, né, que a gente usa. E aí
Perfeito.
acompanha com hemograma por causa dos efeitos colaterais dessas drogas, né? Mas
Legal.
eu acho que é a toxoplasmose ocular tratar sempre, sempre tratar. Agora é importante, recentemente não, já tem algum tempo, tem um trabalho científico mostrando que você ficar tomando o Bactrim 2 vezes na semana seria interessante para evitar que você tenha de novo a toxoplasmose ocular. Então, algumas vezes a gente usa essa estratégia, tendo em vista aquelas lesões muito próximo da mácula, que é o ponto mais importante da retina. Então, a gente sabe que se a pessoa tiver uma recidiva ali, uma volta da doença ali, ela pode ter uma perda de visão muito grave. Então, a gente pode usar profilaticamente, né, para evitar que a pessoa tenha uma reinfecção, né?
E sobretudo naqueles casos onde também onde a pessoa já teve muitas recidivas, né? Então eu tive uma paciente há um tempo atrás, né, que ela teve, acho que em 6 meses teve, sei lá, mais 4 crises de toxoplasmose, né? Então teve muitas recidivas. Então aí você pode utilizar realmente de forma profilática, pelo menos aí por um tempo. Ainda não tem um consenso sobre isso, né? Pelo menos 6 meses, às vezes até 1 ano, para evitar que essa paciente possa ter recidivas frequentes. Aí, Edmundo, a
É
pergunta.
importante, Alexandre, deixa eu
Pode falar.
interromper só um instantinho. É importante também aqueles pacientes que vão fazer tratamento para outra doença com uso de corticoide em altas doses, viu? Porque o corticoide em altas doses ele pode deprimir o sistema imunológico e, se a pessoa já teve toxoplasmose, pode eclodir novamente. Então, se você já teve toxoplasmose ocular e vai usar corticoide para alguma outra doença, sempre avise seu médico: olha, já tive toxoplasmose ocular. Que aí eu acho que vale a pena você já entrar com uma droga tipo Bactrim F, né, para evitar que a pessoa tenha recidiva.
Legal. E aí, outra pergunta, Edmundo, em relação ao tratamento. Quanto tempo o paciente precisa usar o remédio? Sabe que é um tratamento longo, né? Então, diferente de algumas infecções que você usa por 5, 7 dias, 14 dias, quanto tempo um paciente, em geral, de toxoplasmose precisa tomar o remédio?
Normalmente 4 a 5 semanas. É claro que a gente vai acompanhando o paciente, é claro que a gente vai vendo que tipo de lesão ele tem, que proximidade tem da mácula ou não, se ele já teve muita recidiva ou não, né? Mas em geral, 4 a 5 semanas é o que a gente faz.
Tá. E aí, para finalizar essa questão do tratamento, Edmundo, corticoide. Então, a gente sabe que o corticoide pode ajudar a diminuir esse quadro inflamatório, né? Você falou do problema de usar corticoide antes de você ter as crises de toxoplasmose, né? Mas e quando o paciente está com uma crise de toxoplasmose, quais são as indicações para a gente usar corticoide, né? Que a gente sabe que, principalmente as mulheres, né, que tem um problema, às vezes, com o uso do corticoide, ficam mais inchadas, né? Ganha peso. Quando é que a gente usa o corticoide em toxoplasmose ocular?
Habitualmente você usa, né, de rotina, por conta de que ele é um excelente anti-inflamatório e ele diminui o tamanho da lesão, né? Então não deixa a lesão ficar muito grande, sobretudo quando é uma doença junto da mácula, né, ou junto do nervo óptico. A gente usa de rotina, a gente inicia com as drogas sulfadiazina, Daraprim e ácido folínico, e 2 ou 3 dias depois a gente começa a usar o corticoide. Porque ele realmente ele diminui o processo inflamatório e diminui a lesão que fica, porque fica uma cicatriz, né? A toxoplasmose, ela causa uma cicatriz dentro do olho. Então, se você usa o corticoide, você impede que essa cicatriz fique muito grande, né? Diminua, acometa mais a visão do que a habitual. Então, normalmente, a gente usa corticoide. Mas é uma dosagem assim, que não é imunossupressora, que a gente chama, que não vai deprimir o sistema imunológico. Que parece uma incongruência eu ter falado há pouco que o corticoide, quando é usado por outros colegas clínicos e para outras doenças, tenha que avisar que tem toxoplasmose, que já teve toxoplasmose. E agora eu estou falando que o corticoide a gente usa na toxoplasmose, né? Mas não é uma incongruência, não. Realmente a gente usa, mas usa em dosagens pequenas, não é dosagem grande quando você precisa usar, por exemplo, uma doença imunossupressora que você usa 100, 120 miligramas de prednisona, por exemplo. A gente usa dosagem baixa, 40 miligramas, normalmente resolve, né? Então, a gente acrescenta, sim, sempre corticoide.
Perfeito, legal. Então, basicamente, quando a gente tem essas lesões que você falou, próximo do nervo e próximo ali da região central da visão, que a gente chama de mácula. Edmundo, estamos chegando no finalzinho aí. Então, mais uma vez, quem está nos acompanhando, a gente está interagindo com o pessoal aqui no chat do YouTube. E aí eu queria te pedir as tuas recomendações finais, né? Como é que tu orienta um paciente? Olha, um paciente que está com toxoplasmose no consultório, como é que você explica sobre a doença para ele? Como é que você tranquiliza? Como é que você consegue falar para esse paciente ali no final da consulta, que a gente já sintetizou um pouquinho nessa live, sobre tudo, falamos sobre definição, quadro clínico, diagnóstico, tratamento, né? Então, como é que você orienta teu paciente ali no final?
Habitualmente, eu cicatrizou, ficou bem, olha, você está bem e tal, mas vamos ver você daqui a 6 meses. Aí veio com 6 meses, está tudo bem, vamos ver você daqui de ano em ano, né? E previno que qualquer sintoma importante, apareceu mosquinhas novamente, novas, né? Diminuiu um pouco a visão, venha logo, porque no início, quando a gente trata, a gente tem bom resultado. Depois que a infecção aumenta muito, né? A pessoa fica com uma sequela, fica com uma perda parcial da visão, né? Então, essa orientação que eu dou, eu converso, explico. Às vezes é dolorido para a gente explicar que ele teve uma lesão bem no centro da retina, bem na mácula, e que ele vai ficar com uma sequela, né? Mas é a vida, a gente tem que falar a verdade com amor, com carinho, mas dizer o que o paciente tem e o que ele precisa fazer. Eu diria, então, resumindo, que todo controle anual de qualquer um de nós, né, oftalmológico, é importante, né? A gente é um médico, fazer mapeamento de retina, porque, às vezes, a gente vê não só toxoplasmose, mas outras doenças, né? A gente vê hipertensão arterial, a gente vê, às vezes, diabética, a pessoa não sabia que era diabética, entendeu? Então, acho que vale a pena toda pessoa, né, não só para fazer os seus óculos, não só para ver melhor, mas fazer o exame de retina, né? Um mapeamento de retina para identificar doenças outras, né? Lúpus, enfim, artrite reumatoide, uma série de doenças que a gente diagnostica olhando o fundo de olho. Às vezes o paciente não sabe, entendeu? Examinei um paciente recentemente e disse, ah, você tem isso? Não, não tem. Olha, você está muito compatível com lúpus. Vai fazer um exame, a pessoa estava com lúpus e não sabia, quer dizer, ela estava no início da doença, evidentemente. Então, acho que é importante essa mensagem, né? Sempre fazer o mapeamento de retina, sempre fazer sua consulta oftalmológica, pelo menos anual. Um abraço a todos, boas férias para nós todos.
Perfeito, obrigado, Edmundo, sensacional, como sempre. Até daqui a pouco. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final aqui com a gente, né, nessa live, mês de julho, aqui falando sobre um tema tão importante como é a toxoplasmose oculaça. Então, se você gostou desse vídeo, conhece alguém que pode ter interesse sobre isso aí, compartilha, deixa o teu like aí, deixa o seu joinha, isso ajuda com que o nosso canal do YouTube tenha cada vez mais relevância. A gente está nessa pegada de trazer conhecimento e informação para todas as pessoas que podem ter interesse em saber como manter sua saúde ocular e sobre alguns problemas oculares. A gente está todas as quartas-feiras, pontualmente às 20 horas aqui, trazendo informação de qualidade para vocês. Meu muito obrigado e a gente se vê na semana que vem. Tchau, pessoal.